Ainda bem que me faz esta referência aos 200 anos, porque me parece que esta é uma nota importante para contextualizar esta obra publicada agora. Ela é claramente uma obra que surge no contexto da celebração dos mais de 200 anos de relações entre os Estados Unidos e Cabo Verde, e com esta obra o que eu pretendo é, de algum modo, trazer elementos que ajudem um público mais alargado, cabo-verdiano e não só, a perceber que se trata efetivamente de relações históricas e estratégicas entre os Estados Unidos e Cabo Verde. Trata-se de um caso exemplar de um pequeno país, de um arquipélago, que consegue manter com uma grande potência, ao longo de tantos anos, uma relação exemplar, que é de fraternidade, de laços de sangue, mas é também construída na base de uma parceria muito concreta. Normalmente tem-se referido a data de 1818 como a data do início dessas relações, porque é precisamente a data em que chega a Cabo Verde o primeiro cônsul americano, que é, ao mesmo tempo, o primeiro cônsul americano em toda a África subsaariana. Mas se formos analisar mais a fundo, o que se verifica é que essas relações são anteriores a essa data, e um dado que nos indica isso é que já existia, antes da chegada do cônsul, já existia a experiência dos chamados vice-cônsuls, que eram cabo-verdianos, que asseguravam a representação comercial de estabelecimentos comerciais da zona, sobretudo da zona da Nova Inglaterra. Dessa data, mais de 200 anos até agora, há uma série de factos, a imigração, a pesca da baleia, a participação dos cabo-verdianos em todas as guerras americanas, incluindo a guerra para a independência, a participação dos cabo-verdianos nos movimentos cívicos e sindicais nos Estados Unidos, nas plantações, no mundo laboral. Do lado dos Estados Unidos para aqui, tem havido, sobretudo depois da independência, uma participação intensa no nosso processo de desenvolvimento, e eu procuro, com esta obra, trazer para o público em geral um conjunto de elementos que me parecem que devem ser do conhecimento da generalidade dos leitores.
Jorge Tolentino, mas a sua obra é uma obra, do ponto de vista mais histórica, ou do ponto de vista mais político, se quiser, a potencialização das relações entre os Estados Unidos e Cabo Verde, ou, regresso à questão inicial, gasta algum tempo desta obra também sobre as relações entre as nações, ou entre cabo-verdianos e americanos, isto antes da independência?
Penso que é uma confluência dessas duas preocupações. Uma base histórica, em primeiro lugar, ir procurar as origens, apontar a evolução, por exemplo, nessa evolução, como é que o sentido de solidariedade dos Estados Unidos em relação a Cabo Verde foi manifestando nos momentos mais difíceis, por exemplo, nos períodos da seca, como é que a primeira ajuda humanitária dos Estados Unidos para Cabo Verde acontece logo em 1832, isso é um dado importante. Fazemos esse percurso histórico até chegarmos ao período atual para uma análise mais política, diplomática e, sobretudo, trazendo um setor que eu conheço mais de perto, que é o setor da segurança e estabilidade, para apontar como as relações entre os Estados Unidos e Cabo Verde, neste domínio muito delicado que é o da segurança e estabilidade, constitui um exemplo marcante de trabalho de sucesso e que pode perfeitamente ser apontado como exemplo para outros. Porque, na verdade, tem acontecido muita coisa discretamente entre os Estados Unidos e Cabo Verde, no sentido de tornar este corredor do Atlântico um corredor de paz e de estabilidade. Mas eu acabo também por tocar em outros domínios da cooperação, como no do ensino superior, como dos transportes, recordando o acordo Open Skies, recordando a obtenção da categoria 1, recordando os dois compactos do Millennium Challenge Account, que no total terão significado para Cabo Verde um envelope financeiro superior a 170 milhões de dólares. Portanto, um conjunto de dados que acabam por ser sistematizados neste pequeno livro, que é, vale a repetir, um livro de partilha e que interessa, enfim, um conjunto de dados que interessa à generalidade dos cabo-verdianos ter presente. E ao dizer isso, generalidade dos cabo-verdianos, estou a pensar em particular nos cabo-verdianos que vivem na diáspora, em particular nos Estados Unidos da América. E se me permite, Álvaro, gostaria nesta oportunidade de dizer um dado que é o seguinte. Nós já na próxima semana, quando digo nós, estou a referir-me ao autor e à casa editora, que é a Renault de França Livraria, já na próxima semana estaremos a trabalhar uma segunda fase desta obra, que é a sua edição trilingue, ou seja, um volume em português, em inglês e em crioulo.
Uhum. Que sairá ainda este ano?
Ainda este ano. Uhum. É trabalho logo põe dentro de um período entre 3 a 6 meses. Esta obra, esta segunda edição já estará disponível. Não é?
Entretanto,
justamente com esta preocupação de que se trata de uma obra de divulgação, de partilha de dados que no fundo constituem motivos de orgulho para nós o termos sabido ao longo de tantos anos construir uma relação tão exemplar, tão intensa entre os Estados Unidos e Cabo Verde.
Entretanto, o período particularmente da luta da independência em que os Estados Unidos apoiava Portugal como colónia e era um aliado no Atlântico Norte, enquanto o PSGC lutava pela independência, será que houve alguma fratura nesse período que pudesse ter deixado algumas sequelas ou não?
Não, sequelas não houve absolutamente nenhuma. Veja-se que os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a independência de Cabo Verde.
Uhum.
Logo no dia 5 de julho de 1975, o presidente, na altura, Gerald Ford, foi dos primeiros a enviar a carta formal de reconhecimento da independência ao então presidente Aristides Pereira. Pouco depois, logo em setembro de 75, quando se dá a entrada de Cabo Verde nas Nações Unidas, os Estados Unidos apoiaram este processo. Logo em julho de 75, este é um dado interessante, este que eu vou dizer a seguir. O primeiro acordo assinado entre os Estados Unidos e Cabo Verde é o Acordo de Ajuda Alimentar, o que traduz um entendimento entre Praia e Washington quanto à necessidade de assegurar a estabilidade em termos alimentares aqui no arquipélago. Logo depois chega o embaixador americano, logo depois chega o embaixador cabo-verdiano a Washington, os primeiros, logo 2 ou 3 anos depois, os Estados Unidos abrem aqui a sua embaixada, que funciona até hoje. E um dado também interessante do entendimento, que nos diz que não ficou sequela de espécie alguma, é o facto de o então vice-presidente George Bush ter vindo à Ilha do Sal em 1982, teve o primeiro encontro com o presidente Aristides Pereira. Logo no ano seguinte, o presidente Aristides Pereira vai à Casa Branca, é recebido pelo presidente Ronald Reagan, e a partir daí se fecha o entendimento entre Praia e Washington no sentido de trabalharem juntos para a resolução do problema da África Austral. A paz em Angola, a independência da Namíbia, o fim do apartheid, em tudo isso, há uma participação intensa de Cabo Verde. Não se tratou apenas de ter cedido o território cabo-verdiano para negociações muito discretas, tratou-se de participação da diplomacia cabo-verdiana em várias fases desse processo, com delegações a Pretória, com delegações a Havana, com delegações a Luanda, ou seja, um quadro de entendimento e de trabalho conjunto entre Praia e Washington, que nos dizem que claramente havia um quadro de distensão, ou seja, de absoluta inexistência de sequelas, quaisquer que fossem.
É? Falou há momentos, neste momento, a intenção dos dois países em manterem o Atlântico Médio como um canal seguro. Para onde poderão caminhar as relações entre Estados Unidos e Cabo Verde, eventualmente para além deste setor da defesa, que é um interesse mútuo?
Eu parece-me que os dois objetivos, se quisermos avançar para daqui a 200 anos, se quisermos estar a fazer uma análise tão positiva quanto essa que fazemos agora. Dois setores que terão de estar na agenda são, primeiro, o do comércio, que tem que ser aprofundado, as trocas comerciais, o do turismo, comércio barra turismo, e um outro eixo, que é o das novas tecnologias, do ensino superior, da troca de cooperação no domínio do conhecimento. Portanto, esses dois eixos, conhecimento, ensino, quando digo ensino, ensino superior, e o outro eixo, comércio e turismo. As ligações já existem, designadamente a ligação marítima, no quadro da obtenção por Cabo Verde da categoria 1, estou a falar das ligações aéreas diretas, falta trazer, aproveitar essas ligações e incentivar um fluxo intenso de turismo de cidadãos americanos em direção a Cabo Verde. Os outros setores irão evoluir naturalmente no futuro, as bases já existem, são sólidas, particularmente neste domínio da segurança e estabilidade, existe confiança, existe um quadro de entendimento político-diplomático, falta, parece-me, aprofundar esses dois pilares a que eu já fiz referência.